patrocinadores nesta primeira parte do programa. Nós vamos bater um papo com Vicente Barbiero, que é gestor, diretor da Barbiero Agronegócios e também o vice-presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, e que toda manhã traz aqui informações com comentários muito interessantes à nossa programação. Está ao telefone na manhã desta segunda-feira para conversar com a gente sobre esse segmento que tem fazendo a roda girar aqui no Brasil. Uma satisfação ouvi-lo aqui no nosso jornalismo, Vicente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sarandim. Prazer muito grande poder estar falando pela segunda vez hoje com os ouvintes aí e comentar um pouquinho aí da situação que a gente encontrou em nossa visita que estivemos pelos Estados Unidos no final de agosto, qual a nossa percepção em cima da produtividade do soja, especialmente dos Estados Unidos, Márcio. Sei, seria por isso que a gente, por esse lado que a gente conversaria. Estou à tua disposição aí.
Exatamente, né? Essa viagem que foi realizada, e a gente às vezes, né, Vicente, cotação do bushel para cima, para baixo, o que serve como parâmetro no preço do soja é o mercado americano. E o senhor esteve realizando uma visita lá. O que, que deu para perceber num primeiro momento nessa avaliação em relação a essa viagem que foi realizada?
Bom, nós fizemos essa viagem no final de agosto, Márcio. Percorremos praticamente quase 3 estados, Illinois, Ohio e Iowa, onde a gente teve oportunidade de visitar muitas lavouras, inclusive permanecemos numa delas pelo dia inteiro. A gente conseguiu aí ter um feedback bem próximo com o produtor americano sobre a real situação. Conclusão que nós tivemos, Márcio e ouvintes, os Estados Unidos tiveram um atraso muito grande no plantio da sua safra, especialmente no milho, que é, eu acredito, que o maior prejudicado, mas o soja também. A gente conseguiu ver lavouras plantadas no período correto e lavouras que foram plantadas atrasadas e lavouras que, com aquela enxurrada que deu, que foram plantadas certas as baixadas, aqueles níveis onde a água ficou mais alagado, lavouras que ficaram sem plantar. Em nosso entendimento, em torno de 5 a 10% das lavouras ficaram sem plantio ou não foram replantadas em função desse excesso de umidade que houve lá. Após isso, então, houve uma corrida para que se plantasse, mesmo fora do período ideal. Então, a gente tem muito nítido as lavouras que foram plantadas nesse período pós-ideal. Se nós trouxermos para o nosso lado aqui, vamos pensar assim, ó, lavouras plantadas em final de outubro e novembro inteiro e lavouras plantadas já na segunda quinzena de dezembro, início de janeiro. Então, a gente enxerga as lavouras também boas essas tardias. Porém, a gente sente que pode ter ocorrer, eles têm um fator agora no início de outubro, de geadas, né? Começa o inverno, então que pode, isso a gente só vai ver na colheita. Mas em nosso ponto de vista que estivemos lá, acreditamos que esse relatório que o USDA divulgou agora, semana passada, sobre o mês de agosto, onde ele fala que a produtividade média de soja deverá ficar em torno de 50, 53 sacos por hectare, em nosso entendimento, ele não chega a 50. E para a nossa análise que fizemos, a produção americana deve ficar inferior a 95 milhões de toneladas. Então, isso é muito bom para o mercado brasileiro de soja, né? Agora, também a gente não pode se apegar só a isso, né, Márcio? Porque a gente viu na sexta-feira agora que está havendo uma aproximação novamente Estados Unidos e China. Inclusive, a gente viu na sexta-feira uma negociação de 204 mil toneladas de soja americana e um comprometimento de em torno de 600 mil toneladas para essa semana. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso tudo. E a gente sabe que a composição no preço do soja, ela depende muito em Chicago, que no meu ponto de vista, Chicago deverá subir nas próximas semanas, mas ela depende muito do prêmio brasileiro. O prêmio é aquele aquele valor a mais que é colocado em cima da cotação de Chicago, em função que dessa guerra comercial ele estava acima de $1 por bushel aqui no Brasil, e a gente viu sexta-feira ele cair até para 80 centavos, e a gente, se ocorrer esse acerto comercial, pode ver ele cair ainda mais. Mas o balizador de tudo isso é câmbio, Márcio. O câmbio faz a diferença em cima da cotação do preço da soja, especialmente, Márcio.
E ele perguntar, né, o senhor já respondeu, o que o Brasil pode tirar de vantagem com essa situação americana? Mas, Vicente, a gente fala que o mercado americano gosta de especular bastante, né? Qual é a estrutura que o país americano tem? É tudo isso mesmo para ditar o ritmo a nível de planeta?
Márcio, eles têm, eu acho que sim, tá? A gente vê, nós estamos progredindo muito, a agricultura, o agronegócio brasileiro, ele cresceu muito nesses últimos anos, especialmente a soja. A soja nós vamos ganhar, ou vamos passar sendo o país que mais vai produzir soja, a média por hectare nossa é melhor que a deles, mas tem um dado que nós não podemos esquecer e nós temos que trazer à tona, Márcio. Nós estamos surfando em águas calmas, em mar calmo, há 5, 6 anos. Nós temos tido fatores importantíssimos a nosso favor, vamos citá-los. Clima, não tivemos problema de clima nesses últimos anos, Márcio, correto? Tivemos uma valorização muito grande em Chicago em função da guerra comercial. Surfamos 2 anos aí com preços melhores praticamente que eles. Tivemos um câmbio ajustado. Olha só, quando nós tivemos o preço do soja a R$ 80,00 há 3, 4 anos atrás, nós chegamos com Chicago a $15 por bushel. Você está lembrado? Nós tínhamos o dólar a 2,30. Você já imaginou se hoje nós estivéssemos com a cotação de Chicago a $9 por bushel, com câmbio de 2,30, nós estaríamos vendendo soja abaixo de R$ 60. Aí eu pergunto para você, nós estamos estruturados para enfrentar um problema desses? Essa é uma pergunta que eu deixo para o produtor. Outra, nesse produtor que nós ficamos um dia todo, Márcio, nele lá, ele planta 1.200 hectares, a estrutura dele é ele, um filho dele, e o pai dele faleceu em novembro. Era o que colhia. Eles que fazem todo o trabalho, porque a rentabilidade deles, ela é menor. Nós hoje estamos tendo uma rentabilidade um pouco maior, que ela nos dá condições, por exemplo, do nosso produtor também ser um gestor da sua propriedade. Mas eu tenho muito medo disso, sabe? A commodity, ela, a partir do momento que ela começa a ter sobra no mundo, ela começa a sofrer pressões de preços. E aí, a estruturação interna da porteira para dentro é que vai fazer a diferença. Nessa propriedade que nós somos, deve ter mais ou menos 1 hectare de grama. Eles gostam muito de ter uma grama na frente da casa. Sabe quem estava cortando a grama? A mãe do produtor, que tem 91 anos, ela estava com o tratorzinho cortando a grama. Então, é essa diferença que eu vejo, que talvez assim, não sei se eles estão certos ou estão errados, mas a mão de obra lá é muito cara, Márcio. Então, eles fazem tudo dentro da propriedade. Agora, produção de milho, eles são muito bons, o solo ajuda muito. Esse ano, claro, não dá para comparar, mas a média de produtividade de milho deles é em torno de 18 toneladas por hectare. Eu tive a possibilidade de visitar também uma indústria de etanol de milho lá, muito boa, muito estruturada. E outro fator essencial dos Estados Unidos, Márcio, o caminhão sai da fazenda para fazer 15, 20, 30 quilômetros, ou ele dá num terminal ferroviário, ou ele dá num terminal marítimo. Então, os custos de frete, que nós temos muito elevado aqui, eles não têm. Então, eu acho que nisso tudo é uma forma de pensar na reestruturação interna brasileira, porque nós teremos pela frente, com certeza, concorrências muito elevadas na produção de grãos, porque a gente chega num ponto que a gente estabiliza também, e aí a gente vai precisar que o governo brasileiro faça as estruturações e os investimentos internos para que esse custo Brasil não nos impeça de ser competidor no mercado externo.
Vicente, além dessa percepção de que a gente evoluiu muito, né, especialmente nos últimos anos, na questão da agricultura, do agro como um todo, quase que fazendo frente quanto a essas grandes potências, o que mais lhe chamou a atenção fazendo um paralelo da agricultura do Brasil com os Estados Unidos?
Ao parque de máquinas deles muito avançado, outro fator muito grande que a gente me chamou a atenção, nós estivemos até visitando uma revenda de insumos lá, ficamos meio dia lá dentro. Não há descarte de embalagens lá, né, Márcio? Eles têm as bombonas, os tanques com os inseticidas, os herbicidas líquidos, e o produtor chega lá, encosta a sua caminhonete, como se fosse, aqui a gente vê muito a caminhonete rodando com um tanque em cima de 1.000 litros para colocar óleo diesel, a gente vê o produtor chegar lá e abastecer com o herbicida ou com o inseticida que vai usar e chegar na sua propriedade, simplesmente botar no tanque e aplicar. Então a gente tem visto isso muito lá. E eles têm investido bastante, né, na tecnologia do Intacta, lá também tem rodado das biotecnologias, né? E eles têm um solo muito fantástico, né? Um solo plano, preto, muito bom o solo deles, porque por isso que a gente fala que é muito difícil eles perderem por estiagem, eles podem perder realmente por excesso de umidade. Mas eles são muito profissionais naquilo que fazem. E é eles que fazem, sabe? Eles estão em cima do negócio o dia todo. Eles estão em cima da máquina, eles estão... Ah, outra coisa que observei, agricultura de precisão. Todos os maquinários equipados, onde eles estão tendo a produtividade que estão tirando, onde eles estão corrigindo o solo que está mais fraco. Então, eles estão... Mas nós também, o Brasil também está olhando bastante sobre isso. Mas eu acho que é o futuro da agricultura, é produzir mais na mesma área de solo, é você tirar do solo, um solo corrigido, tudo aquilo que você pode tirar dele. Então, esse foi um fator que me chamou a atenção também, Márcio.
Muito bem. Vicente Barbeiro, muito obrigado pela gentileza em trazer relato aqui para a nossa audiência em toda a grande região em relação a essa viagem. E essa percepção, né, do modelo do agronegócio, enfim, da agricultura americana, que serve, querendo ou não, como exemplo para todo o planeta.
Com certeza, com certeza. E outra coisa grande que a gente vê lá, encerrando, Márcio, desculpa, até passando o horário, é porteiras abertas nos armazéns, né? Por exemplo, o depósito de veneno, se tiver que ter lá, o tanque está lá, o pneu está lá. Aí a pergunta que eu já fiz em 2011 e repeti agora para esse produtor, eu disse, roubos? Ele, não tem, até porque não tem para quem vender, se roubar não vai ter para quem vender. Então eu acho que acima de tudo é isso que tem que mudar no Brasil também, né? Essa forma de pensar, de não passar perna, de os roubos que existem, só existe roubo ferrenho aqui no Brasil, porque é comprador do roubo, né? A hora que terminar o comprador, vai terminar o roubo também, Márcio. Eu queria te agradecer por essa oportunidade imensa de falar aí com os teus ouvintes, sei da repercussão que o teu programa tem, e me colocar à tua disposição. Quando quiser bater um papo, estou sempre à disposição para conversar contigo, Márcio. Te agradeço imensamente de coração, um grande abraço a todos, aí uma boa semana a todos.
Nós que agradecemos. Muito obrigado ao Vicente Barbeiro, que é o diretor da Barbeiro Agronegócios, também vice-presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, batendo um papo com a gente aqui na manhã.